porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da Previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril, estou aqui mais uma vez passar um pequeno overview do que está acontecendo nos principais ativos de risco ao redor do mundo. Tá? Lembrando, hoje foi o dia dos PMIs globais, tá? E já largou fazendo preço. Pelo movimento do mercado hoje, tá? Reforça aquela tese que a gente vem falando aqui. Tá? Dados ruins de atividade econômica acaba sendo bom para ativos de risco, porque volta a discutir até quando o Fed vai permanecer com esses juros parados aí a 5,33. Tá? A gente viu uma sequência de dados fortes de economia, e isso, quando vem bom, os ativos de risco acabam sofrendo. Tá? Então, hoje, como é que eu vou fazer? Vou mostrar rapidamente duas coisas sobre China, tá? Que me chamou a atenção, sobre o mercado acionário chinês, e depois eu vou cair nos PMIs, vou para o PMI dos Estados Unidos, que, senhores, veio bom, senhores, veio bom para os ativos de risco, tá? Veio abaixo do que o mercado esperava, com expectativa, com dados de inflação dentro do PMI saudável. Senhores, é aquilo, estamos todo mundo data dependente. O PMI hoje nos Estados Unidos veio bem abaixo do mercado esperado, que esperava, e por dentro ele veio melhor ainda. Melhor no sentido de mostrar, quem sabe, a economia americana realmente pode desacelerar. Será que o PMI de hoje dos Estados Unidos é um prenúncio de uma inflação melhor em abril e maio? A ver. Sempre lembrando, estamos 100% data dependente. Tá? Então, fazer isso. Mostrar duas matérias sobre ações chinesas, pular para os PMIs do Japão, Europa, França, Reino Unido, PMI americano, falar um pouco com mais profundidade do PMI americano e depois cair na discussão de Brasil, que vocês sabem que a dificuldade que eu tenho de falar um pouco sobre Brasil, tá? Bom, como comentei com vocês, vamos começar falando dos eventos que eu falei sobre Bolsa Chinesa. Me chamou a atenção, tá? UBS, um outlier, totalmente outlier, ele simplesmente elevou a ações chinesas para sobre overrate, tá? O próprio matéria chama atenção em rara chamada de atualização, tá? Vocês sabem que a bolsa chinesa apanhou todo ano, nos últimos 2 anos a bolsa chinesa vem apanhando, a bolsa chinesa nesse ano chegou a estar caindo 14% em janeiro, a gente viu aquele um montão de medida administrativa do governo chinês, tá? Aparecia até aquele playbook lá, Turquia, não pode vender, não pode isso, proíbe high frequency de operar, assim, o high frequency só pode comprar, não pode vender. Pô, acho que para mim a virada dos mercados foi quando o cara de uma estatura do Xi Jinping saiu lá de cima, de onde ele é, que ele não recebe todo mundo, e foi no chão da fábrica. Foi na bolsa chinesa tentar entender como é que estancava aquele processo de queda das bolsas chinesas, que tem uma ligação muito grande com a confiança do consumidor chinês, que era o problema, que ali a gente estava com deflação na China. Tá? Então, primeiro mês de janeiro, a bolsa chinesa chegou a estar caindo 14%, praticamente zerou a queda. Agora o CSI 300 subindo 0,14%, Hong Kong perdendo 1,60%. A recuperação da bolsa chinesa teve muito a ver com medida administrativa. Mas depois que saiu os PMIs da China, que veio manufatura acima de 50, depois que saiu o PIB chinês, que dentro do PIB chinês mostrou que é viável crescer 5% esse ano, e detalhe, sem bazuca, sem precisar utilizar o que o governo chinês utilizou ali em outubro do ano passado, quando teve que estimular a fiscal. Tá? Então, sobre bolsa chinesa, chamou a atenção do UBS, tá? Da Overweight para ações chinesas, tá? E também a Goldman Sachs, tá? Chamando a atenção do CSI 300. Ações onshore, vocês dentro da China, podem ganhar 20% com a política de Pequim, tá? Até 40% de potencial de alta é visto como cenário de céu azul. Permanece estrategicamente positivo em relações a ações, já que a oportunidade positiva, em outras palavras, está falando que a bolsa chinesa, devido ao valuation, está muito melhor que bolsa japonesa, que está na máxima histórica, e Coreia. Tá? Então, essas são as duas matérias que eu queria falar sobre China. Chamou atenção. E o UBS, esse realmente chamou atenção. Esse da Goldman, senhores, parece muito mais um play tático do que uma coisa fundamentalista, tá? Mas também chamou atenção que pode falar em ganhos de 20%. Lembrando, a bolsa chinesa subir 20% depois que caiu em 22 e 23, senhores. É como se fosse uma nossa small caps subir 20%. Bom, aqui eu encerro o assunto China. E começo a chamar a atenção de vocês dos dados que iam fazer preço no mundo hoje, que é o dados de PMI. Lembrando, PMI, ele é o índice de gerente de compras, é o seu gerente de compra dizendo, eu vou comprar mais. Se ele falar que vai comprar na mesma quantidade que ele comprou no último pedido, o número seria 50. Se ele pede acima, fez um pedido maior, seria acima de 50, que é expansionista, e vice-versa, se fosse menor, seria contracionista. É o índice, esse PMI é o índice de mais alta frequência, já é de abril, tá? Então é o que tem de mais update em termos de atividade econômica. Japão, aqui que a gente falou chamou a atenção de vocês, e sexta-feira tem decisão do Banco Central japonês, e o Yen está lá perto de 155, está 154 alto. Bom, simplesmente o PMI composto do Japão subiu de 51,7 para 52,6. Serviços no Japão subiu de 54,1 para 54,6. A manufatura encostou em 50 no Japão, subiu de 48,2 para 49,9. Então, PMI no Japão foi positivo, acima do esperado, acima da última leitura, principalmente no composto, e a manufatura encostou em 50, 49,9, 50, né, senhores? Bom, aí a gente vai para o PMI das duas principais economias europeias, que é a Alemanha e França. E depois vamos falar um pouco de Reino Unido. Para mim, a manufatura da Europa, senhores, é uma situação, como é que se fala? Estrutural. Não tem como competir com a China. Tá? Não tem como competir com a China. É impressionante como a produção industrial, como a manufatura na Europa vem sofrendo. Por favor, googlam depois e colocam os 5 maiores produtos da pauta de exportação da Alemanha. Vê quanto que a China ganhou nesse mercado. Tá? Então, realmente, a manufatura na Europa é uma coisa estrutural por causa de China. Mas, em compensação, serviços, senhores, e o verão nem começou, tá? Os serviços vêm voando. Só para passar para vocês, tá? Esse aqui foi o dado mais forte que fez com que o PMI da Europa fosse para cima de 50, tá? Maior em 11 meses. Serviços na Alemanha. Era esperado 50,5, veio 53,3. Em compensação, a manufatura está largada. Era esperado 42,7 e veio 42,2, tá? Aí vão para a França. Serviços, era esperado 48,9, veio para 50,5. E a manufatura na França também veio abaixo do esperado. Bom, esqueci de comentar com vocês, só porque eu falei que ia falar de China, saiu o número de vendas de Apple, iPhone na China, simplesmente caiu 19%, tá? As vendas de iPhone da Apple na China caem com o início dos lucros das grandes empresas de tecnologia. Caiu simplesmente nada mais, nada menos, segundo a matéria aqui, a Counterparty, 19%. Bom, aí a gente tem aqui a zona do euro, que é praticamente França e Alemanha. Bom, PMI na zona do euro composto era esperado 50,7 e veio 51,4. Sempre lembrando que a economia é 70% de serviços. Então, se o serviço está bombando, é que vai puxar a economia. Tá? Então, o composto na zona do euro era esperado 50,7 e veio 51,4. Olha a manufatura. Era esperado 46,5 e veio um ponto abaixo praticamente. 45,6. No composto, era esperado 51,8, mas devido aos serviços, veio quase um ponto, mais de um ponto acima, 52,9. Tá? Fica aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu acho que já posso passar para vocês, tá, o dado mais importante do dia, que foi o PMI nos Estados Unidos. Tá? Inclusive, os juros americanos estavam subindo. Tá? O dólar estava se fortalecendo. Virou tudo. Antes de mostrar, antes de falar sobre o PMI americano, eu vou até mostrar para vocês o impacto nos ativos de risco para reforçar aquela tese. Dados mais fracos de atividade econômica nos Estados Unidos é bom para os ativos financeiros, ativo de risco. Tá? Bom, então vou começar mostrando aqui para vocês, só a título de curiosidade também, porque já mostra as como as manufaturas vieram abaixo do esperado. Olha as commodities metálicas. Cobre, 114. Bom, porque de manhã estava 112, tá? 114 o minério lá em Singapura agora. Você vai para o cobre, estava caindo 1,5, agora só está caindo 0,95 cobre. E lembrando, tá? No mês vai estar subindo mais de 10, tá? Cobre no mês de abril subindo 10,60 é o que o cobre está subindo só no mês de abril. Lembrando que cobre, senhores, é tese de reflação. Tese de crescimento econômico, tá? Tese que realmente, teoricamente, pode acabar refletindo, sobrando até de forma positiva para o Brasil. Ouro, tá? Chegou a estar caindo 1,5 e agora está caindo 0,74. Acho que, teoricamente, que se pode comentar. Olha a queda de ontem, tá? Olha a queda de ontem no ouro. Não acontece isso todo dia, não, tá? O ouro em dois dias está caindo 3,48. Será que o mercado está apostando num distensionamento da crise do Oriente Médio? Lembrando, Israel está no feriado religioso super importante. Alguns analistas militares disseram que o que Israel fez naquele contra-ataque foi um aviso, no sentido de eu consigo derrubar tudo que eu quero e você não vai ter condição de se antecipar a isso. Eu não vou entrar no mérito. O fato é o seguinte, ouro em dois dias caindo 3,48. Será que é um distensionamento da geopolítica? Tomara, tá? Petróleo, que também tem parcela disso, teoricamente. Petróleo chegou a estar caindo e agora está subindo 1,17. Muita volatilidade. O Brent a 88 dólares, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, tá? E olha só, começou a subir o ouro, desculpa, o petróleo, na hora do PMI fraco dos Estados Unidos, tá? Olha que loucura, pô, como que manufatura fraca nos Estados Unidos, PMI fraco, faz o petróleo subir, tá? A gente vai comentar um pouco para vocês. Olha o que aconteceu, 10h45 da manhã, aqui, ó, 10h45. Olha o que aconteceu, 10h45, com a taxa de juros mais líquida do mundo, a taxa de juros mais importante do mundo. Simplesmente estava perto de 4,65, caiu praticamente em linha reta para 4,57. Estamos falando de 10 pontos. 10 pontos. Lembrando, o dado de atividade econômica mais fraco significa que, quem sabe, a gente pode sonhar que o Fed, se as coisas clarearem, poder voltar a discutir corte de juros com um pouco mais de veemência. Hoje está muito difícil discutir corte de juros nos Estados Unidos. Obviamente, agora a gente vai dizer o impacto às 10h45 no dólar globalmente. Aqui, ó, esse é o principal. Estava 106,062, caiu ali na hora, ali caiu 0,28, 0,30, caiu, e agora está caindo 0,28. Esse cara aqui, senhores, é o termômetro, tá? Se esse dólar se enfraquecer globalmente, abre uma janela boa para os ativos de risco. Hoje, as bolsas globais estão performando bem, sim, tá? E principalmente as ações de inteligência artificial. Nvidia estava subindo 4%. Tá? A gente não pode esquecer que na sexta-feira passada a Nvidia caiu 10%. A gente passou 3 semanas com queda no S&P 500. Semana passada o Nasdaq caiu 5%. E a temporada de balanço é a semana que vai, o bicho vai pegar. Só que depois dessa queda de 5.200 para o S&P 500 ali perto de 5.000, apareceu compra justamente na semana mais importante da temporada de balanços, inclusive compra de inteligência artificial, tá? Tá, aquilo que eu ia pegar dos PMIs para vocês, só para dizer para vocês, aqui, ó, simplesmente a recuperação do serviço alemão leva o setor privado da zona do euro ao máximo de 11 meses, tá? Serviços da Alemanha faz a zona do euro ficar no maior nível em 11 meses. Bom, agora que eu já falei sobre os impactos do PMI, vamos aproveitar e pegar a análise que eu achei sensacional do José Faria Júnior, aquele cara que veio aqui e dividiu com a gente o resumo da manhã, tem 3 sextas-feiras atrás, tá? Ó, só para passar os dados para vocês, para depois explicar o PMI deles. Bom, 10h45 da manhã, tá? Era esperado o PMI de manufatura 52, veio para contração 49,9. Olha os serviços. Serviços, era esperado 52 e veio 50,9. O composto era 52 e veio 50,9. Só aí já era bom, tá? Veio abaixo do esperado. E olha como que veio a abertura do PMI. Ó, a indústria voltou a contrair e os serviços perderam fôlego. Além disso, emprego, a primeira queda, olha esse dado, a primeira queda desde junho de 2020, com redução concentrada nos serviços. Tirando a época da Covid, é a maior queda desde 2009. Todo mundo sabe que o mercado de trabalho americano dá sinais contraditórios, tá? Vários analistas mostram que o mercado de trabalho tem seus sinais de fraqueza. Emprego, primeira queda desde junho de 2020, com redução concentrada nos serviços. Tirou Covid, é a maior queda desde 2009. O que, que era 2009? Crise bancária. Tá? Olha esse dado, olha por dentro desse dado. Preços, segundo menor aumento global dos custos de serviços em 3 anos e meio. Olha aqui, olha a expectativa de inflação. Deve ter isso aqui, teoricamente, tem um lag de 2, 3 meses. No início do mês, os preços dos serviços medidos pelo ISM, você lembra aquele ISM de serviços que veio fraco? Também mostraram queda. Importante comentar que há uma defasagem de 1 a 2 meses para os índices principais sejam impactados. Será que a gente vai ter surpresa de inflação no mês de abril e maio? E muda toda a narrativa de novo e o corte de juros em julho volta para a mesa? Senhores, não matem o mensageiro. O mundo data dependente, é isso. E o que é importante, hoje a gente teve um membro do Banco Central Europeu, o líder da França, falando que mesmo com petróleo nesses níveis, não vê problema, tem que cortar em junho. Que a zona do euro hoje permite começar o corte de juros em junho, tá? Então, esse foi o dado do dia, tá? E não só o número, mas a beleza que ele veio por dentro dele. Olha a frase, emprego, primeira queda do dado desde junho de 2020, com redução concentrada em serviços. Tirando a Covid, é a maior queda desde a crise bancária. Só essa frase, senhores, já diz muita coisa. Aí você vai para preços. Segundo, menor aumento global dos custos de serviço em 3 anos e meio, tá? Então, PMI, todos os Estados Unidos, no dia dos PMIs, a gente viu na fotografia do Japão, tanto na manufatura quanto no serviço, surpreendendo para cima. A gente viu Europa, manufatura surpreendendo para baixo, mas serviços voando, que é a maior parte do PIB. E viu os Estados Unidos, senhores, com o PMI perfeito para os ativos de risco. Olha a frase final. Essa questão dos preços pode bater daqui a 1 e 2 meses. Será que a gente vai ter surpresa inflacionária nos Estados Unidos? Ao mesmo tempo, a gente também tem as nossas posições técnicas do mercado, né? No Bank of America, tá? Aquela pesquisa disse o seguinte, os investidores agora estão dizendo que 45% dos investidores esperam soft landing. e 40% esperam o no landing e 7% esperam o hard landing, tá? Obviamente, inflação continua sendo a principal preocupação número um dos investidores. Aqui, vocês podem ter uma pequena figura. Essa pesquisa, quem fez foi o JP Morgan semana passada, porque estava tendo o evento da FMI. E ele pesquisou várias casas importantes, várias casas. E aqui está mais ou menos dizendo o quê? Tá? Que três... Ó, quem acredita que o SP 500 vai para cima de 6 mil? Só 3%. 5.750 com 6 mil, 9%. Opa, aqui já começa. Lembrando, tem algumas casas com SP 500 a 5.600, tá? Acho que tem mais de duas, três. Acho que o Deutsche é a maior de todas. É, 24% das pessoas entrevistadas acham que o SP 500 vai entre 5.500 e 5.750. E entre 5.250 e 5.500 é 30%. Então, só aqui, estão falando de 66% trabalham com um S&P 500 de 5.250 para cima. E menos de 4% acreditam que é abaixo de 4.750. Lembrando que o analista do JP Morgan hoje falou em Estados Unidos em recessão, tá? Então, é tiro para tudo que é lado. Então, esses são alguns pontos técnicos. Deixa eu ver se agora eu já consigo falar de Brasil ou tem mais alguma coisa para falar de fora. Tá. Bom, acho que já dá para falar de Brasil, sim. Tá. É, bom, falando de Brasil, o que a gente teve hoje em Brasil? Primeiro, acho que o principal evento são as declarações do Lula. Tá. Teoricamente, conversou com o Arthur Lira, falou que não foi uma reunião, foi uma conversa. Ele quer indicar o Agnaldo Ribeiro para ser o relator da reforma tributária. É, será que a temperatura baixou? Será que a gente vai, Brasília vai começar a gerar fatos positivos? Tá? É um tomara, que seria bom para o país. Bom, o que efetivamente saiu hoje? Saiu dados de arrecadação recorde, tá? Mas literalmente dentro do esperado. Coleta de impostos era esperado 19.045 e veio 19.061, ou seja, praticamente dentro do esperado, sem nenhuma emoção, mas Brasil com arrecadação aumentando 7% real. 7% real é a dada de arrecadação. É um bom dado, sem dúvida nenhuma, mas veio dentro do esperado. Bom, esse, para mim, é a fotografia do Brasil hoje, tá? É o grau de incerteza internacional, o grau de incerteza local. O roadmap do Roberto Campos, para mim, nas declarações semana passada, está claro. Os 50 pontos pode voltar para a mesa, pode. É só o dólar ficar entre 5 e 10. Tá? 5,25, 5,20, 5,30, provavelmente o nosso BC vai reduzir o pace para 25 pontos. O que aconteceu semana passada, senhores, foi, na minha opinião, uma exacerbação dos prêmios embutidos nos ativos brasileiros. Você lembra que eu fiquei mostrando para vocês pré-janeiro 27 a 11, 10? Adivinha qual foi o call que o Bank of America soltou hoje. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, saiu o Focus, tá? Todo mundo sabe que o Focus está atrasado, tá? Finalmente chegou no PIB de 2% para 2024. A inflação para 2024 está tudo igualzinho, 3,73, mas a Selic foi para 9,5. Eu achava que ia para 9,75, tá? A Selic foi para 9,5. Para 2025, um dado ruim, tá? Que foi a inflação de 2025, que foi para 3,60. Quatro semanas atrás estava 3,51, que estava congelada há uns 6 meses, pelo menos. Lembrando que o nosso BC agora está olhando para a inflação de 2025. E se você olhar friamente, pegar o Samba, que é o modelo econométrico do BC, e pegar todos os dados que estavam no último cupom, que soltou uma projeção de inflação de 3,20, tá? Se você colocar todos os dados que estavam... se botar os dados de hoje no mesmo modelo... essa projeção do BC para 2025 ia ter que sair de 3,20 para 3,5, tá? 3,40. Que lembrando, a meta de inflação é 3%. Tá? Então, vamos ver como é que vai se dar isso. Mas o que dá para falar do cupom? Continua o processo de revisão para 2025. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. E nos juros de 2025, que falava em 8,5, já foi para 9. Tá? Então, esse é o resumo do Focus, tá? Aqui é o PMI. Isso aqui eu já mostrei para vocês, mas só para mostrar de novo, tá? Eu gosto muito do Guizanin, da Avenue, e a gente troca uma ideia. Eu mostrei isso para vocês semana passada, só para te ter noção de ideia como que os ativos brasileiros estão premiados, tá? É óbvio que, poxa, quando eu vejo o papel IPCA mais 6, hoje o nosso tesouro teve que vender 2045 a 6,08. Quando eu vejo isso, hoje eu não tenho como não fugir da realidade que os Estados Unidos está pagando 2,35 para 30 anos, coisa que não pagava, sei lá, 30 anos, 20 anos. Tá? Então, ou seja, apenas 10% do tempo esses papéis tradaram a IPCA, menos 10% do tempo, esses papéis tradaram acima de 6%, IPCA mais 6, tá? Só um dado que a gente já mostrou aqui, mas só para reforçar. Aquilo que eu falei para você, ó, Bank of America recomenda aplicar juros pré-fixados no Brasil a 10,78. Eu falei semana passada, olha essa assimetria. Já estamos falando que janeiro 27 a 11,10, como estava semana passada, significa que estava no preço, significa que o nosso BC teria que subir os giros até perto de 12 em 2026, ano eleitoral. Tá? Então, tipo assim, tinha muita assimetria. Está lá só para te mostrar como é que está esse mercado agora. O DF27. O que eu quero dizer é que semana passada o que aconteceu foi totalmente atípico. O que aconteceu? 10,81, tá? O que aconteceu semana passada? Um monte de stop e batemos o recorde de volume de mercado de juros no Brasil por 2 dias consecutivos. São 2 dias de grandes stops. O que aconteceu? Caiu alguém? Caiu impeachment de alguém? Boa Sorte Day? Joesley Day? Quantos dias diferentes do Brasil viveu nos últimos 30 anos? E a gente só foi bater o recorde de volume negociado em juros nessa semana passada, em 2 dias consecutivos, tá? Sem ter tido um grande evento. Obviamente que o evento foi aquele divisor de águas, que foi o CPI de março. Aquilo ali foi o divisor de águas, porque enterrou a tese que a inflação de janeiro e fevereiro era só um susto. Não era só um susto. Isso fez todo o mercado reprecificar. E eu atribuo a esse CPI pelo menos 70% da reprecificação dos preços dos ativos brasileiros. E é bom que o Haddad, junto com o Roberto Campos, eles estão mantendo uma sintonia. O Lula hoje falou uma frase que eu não acho legal, mas é o estilo dele. Ele falou a frase no sentido: tomara que o Roberto Campos não veja que o Brasil não é tão perigoso assim. Tá? Aqui, ó. Uma frase que eu... Ó, espero que Campos Neto veja que o Brasil não está em risco. Eu não sei se essa frase vinda do Lula, vocês acham que essa foi uma frase muito pesada? Porque, para mim, uma coisa que seria ruim para os ativos financeiros é briga de Lula governo com Roberto Campos. Tá? Para mim, seria bem ruim. E ele falou que está estudando se vai antecipar ou não a nomeação do novo presidente do Banco Central Brasileiro. Quanto mais ele antecipar isso, tira da frente. Vai ser Galípolo, que seja Galípolo. Se vai ser Mantega, que seja Mantega. Se vai ser Tombini, que seja Tombini. Se vai ser Meirelles, que seja Meirelles. Eu estou falando esses nomes tudo por alto, tá, senhores? Mas chega logo, apresenta esse nome logo. Quanto mais cedo, é melhor. E em relação a essa frase aqui, Lula, espero que Campos Neto veja que o Brasil não está em risco, ele deveria ligar para o Tesouro do Brasileiro e falar: meu senhor, por que o senhor paga IPCA mais 6,08 até 2045? O senhor não é obrigado a vender esse papel. Você pode simplesmente vender Tesouro Selic, meu tesouro. Você não acredita na gente? Você não acredita no nosso fiscal? Você não acredita no Brasil? Você não confia na gente? Então, em curta duração da sua dívida, emite papéis mais curtos. Esquece pagar a inflação mais 6 por 30 anos. Pagar a inflação mais 6 por 30 anos significa que você quebra o país. Não tem como uma dívida não crescer se tiver um governo tendo que pagar IPCA mais 6 para se financiar, tá? Não tem como, tá? Não tem como. Então, essa frase aqui, eu só faço um adendo. Não é com o Campos Neto que você tem que reclamar, não, Lula. Vai reclamar com o nosso tesouro, tá? Ele que tem o poder, ele que decide. Eu quero vender esse papel. Ele pode muito bem, ó, a partir de agora, só vendo papel IPCA que vence em 2029, 2030, ponto. Acabou, não tem mais 30 anos a 6%, não tem mais. Não tem motivo para o Brasil pagar isso. Porque o Brasil, ele tem um fundamento, segundo a turma, tem um fundamento bom, tem isso, tem aquilo. Eu prefiro pagar o prêmio de risco de encurtar minha duração e não endossar o que o mercado está pedindo aí, inflação mais 6. Se ele fizer isso, senhor, se o nosso tesouro fizer isso, vai ser uma correria no mercado de IPCA longo. Tá? Vai ser uma correria, assim que meio, porque não vai ter mais. Até o nível que o nosso tesouro resolve emitir de novo. Quem vai decidir o preço desse papel IPCA longo, quem decide no limite é o nosso tesouro, que ele endossa o que o mercado está pedindo. Tá? Eu vejo alguns comentários, ah, poxa, mas o Brasil é tão top que ele consegue se endividar lá fora. Sim, ele fez a emissão há pouco tempo atrás de bônus brasileiros de 10 anos e saiu acima de 6%. Sabe quanto o Brasil paga hoje em dólar para 10 anos? Está aqui, ó. Aqui é tudo em dólar, tá? Ó, o México paga 6%, o Brasil paga 6,67 em dólar. Tá? 6,67 em dólar. Os Estados Unidos paga 4,58. O Brasil paga 6,70 praticamente em dólar. Que é melhor? Você ter uma dívida a dólar mais 6,70 ou ter uma dívida IPCA mais 6,08? Eu prefiro IPCA mais 6,08 do que ter dólar mais 6,70. Mas o nosso tesouro não precisa emitir nenhum dos dois, tá? Então, aqui eu encerro o assunto Brasil, tá? Concluindo o Brasil, se tiver harmonia, eu acho que os ativos brasileiros recolhem prêmios que foram colocados semana passada. Muitos dos prêmios de risco que foram colocados semana passada teve a ver com stop de mercados, tá? Não é uma coisa estrutural, foi uma coisa momentânea, dinâmica de mercado. Se acalmar, eu acho que as coisas continuam melhorando bem. Olha, por exemplo, o que está acontecendo com o nosso amado real. Olha 10,45 para o real, tá? Só para reforçar, dado bom de atividade econômica, é pressão nos juros e é ruim para os ativos de risco. Olha aqui o nosso real, 10,45 da manhã. Aqui, ó. Nosso real abaixo de 5,15. Opa! O cupom, se não me falha a memória, daqui a 2 semanas. Opa! Será que a gente vai ver ele abaixo de 5,10? Será? E 50 pontos volta para a mesa e ninguém mais enche o saco do Roberto Campos? Será? Tá aqui, o roadmap tá aqui. Realzinho, 5,14. Bom, já que eu peguei o realzinho, tá? Vocês viram a bolsa hoje no Brasil, tá descolada, mas aí tem Vale caindo, tem Uzi Minas caindo. Ó, será que vai zerar a queda da bolsa? Olha esse SP500 subindo 1,14. Bolsa, lembrando, isso aqui tem 15 minutos, tá? Por favor. Bolsa brasileira caindo 0,21. Será que vai zerar a queda da bolsa brasileira? Poxa, a última vez que eu vi, Uzi Minas estava caindo 11%, tá? Alguns bancos caindo, Bradesco também caindo durante uma longa temporada. Então, em outras palavras, Brasil, se acalmar, retira excesso de prêmio que foi colocado semana passada por diversos motivos, lá fora, ruído interno e principalmente desalavancagem, principalmente não, mais desalavancagem dos multimercados. Realzinho voltando ali para 5,14. Aí eu vou para enquete. Eu estou curioso com essa enquete. Eu acho que eu sei que vocês votaram, tá? A enquete é o que bate primeiro, dólar 5,10 ou 5,20? Eu chutaria que vocês votaram que vai bater 5,20 primeiro antes de bater 5,10. Independente se eu estou certo ou não, dá o like que é importante pra caramba, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Vamos ver qual foi o resultado da enquete. Resultado da enquete. Já saiu, galera? Quantos por cento? 61% das pessoas falaram que ia ser 5,20. Eu imaginava, tá? Pela maneira que vocês olham, que eu vejo os comentários de vocês no chat, eu já imaginava que vocês iam falar 5,20. É aquilo, Brasil, acalma, baixa a bola, vamos trabalhar, vai. E mundo, abre uma janela de esperança, tomara que esse PMI aqui faça sentido e a inflação daqui 1 a 2 meses pode surpreender para baixo e a discussão de juros volta a reinar, que os juros podem cair em julho, tipo 30% de chance, 40% de chance e 70% de chance em setembro. Aí vai ser aquela loucura de novo, uma nova narrativa, a narrativa do o pouso suave, não mais a narrativa de não pouso, que sem pouso o Fed talvez seja obrigado a fazer um hard landing. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, 600 e poucas pessoas conosco aqui. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Só vou mostrar uma coisa aqui, que eu vejo as pessoas questionando o Focus. O Focus é atrasado. Uma coisa que vocês têm que olhar, tá? É... isso aqui, ó, inflação implícita Anbima. Isso aqui é o que, que o mercado compra e vende, tá? É compra e vende, não é o economista falando lá, ah, eu tô achando, tu não acha nada, amigo. Você compra ou vende. O que, que o mercado tá falando? Que a inflação implícita para um ano, 3,71, tá? Lembrando, a inflação no Brasil de curto prazo tá caindo, não é à toa que a inflação implícita de 126, de 6 meses tá 2,95. Tá, mas você vai para prazos mais longos que tiram essa fase mais benéfica da inflação. Quando a gente vai para o 2025, estamos falando de 4,33. Focos com 3,60 e o mercado comprando e vendendo a 4,50, quase um ponto acima. Tá? É o que o mercado compra e vende através da inflação implícita. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada nisso, é muito didático. Tá? Aqui tem as curvas pré-fixadas de 1, 2, 3, e é no 0,800. E ainda é no 0,800. Só botar inflação implícita Anbima. Todo dia, acho que vocês podem olhar. Se isso aqui acalmar, é um ótimo termômetro, tá? Para os juros longos no Brasil. Então é isso. Obrigado pela participação de todos vocês. Dá o like, por favor. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana. Vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista e se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.